Boa tarde a todos. Eu espero que os problemas técnicos da manhã tenham sido resolvidos, que ajuda bastante. Foi um grande prazer ser convidado para participar desse debate. A apresentação, ela visa comentários sobre o problema que nós temos hoje no mercado, sobre PGRs, principalmente PGRs, e um pouco sobre DDRs, cartas de dispensa de direito de regresso. Aqui eu vou fazer um comentário. Eu sou o gerente de riscos e seguros do grupo DHL no Brasil, e hoje eu estou com o meu crachá devidamente colocado no chão e sou um humilde servo aqui do nosso MBA também para tentar melhorar um pouquinho esse nosso mercado. Esse é o objetivo, ok? Peço desculpas pela minha voz, bronquite, e o tempo de São Paulo não ajuda muito, então a idade também, mas eu até pedi ao Cilineu humildemente para me poupar um pouquinho hoje também, mas vamos em frente. Bem, gostaria de iniciar essa apresentação com três textos que eu tirei aqui do mercado. São três textos que comentam os objetivos de três das principais gerenciadoras de risco do país. Eu vou observar esses três textos, eles podem ser até considerados como complementares. Gerenciar riscos é necessário para a segurança da carga. Imperativa a busca permanente de conhecimentos e melhorias tecnológicas para detectar, prevenir e minimizar os riscos, especialmente o roubo nas operações de logística e transporte de produtos. A segunda gerenciadora. Implantar e gerenciar sistemas e processos de gerenciamento de risco para atividade de transporte de cargas que sejam adequadas às necessidades e à política de riscos assumida pelos clientes. Um pouquinho diferente, mas o objetivo ainda é o mesmo. A terceira, garantir que o produto chegue ao lugar certo, no prazo estabelecido, sem avarias ou alterações de qualidade e com menor custo. Depende também da identificação e do gerenciamento dos riscos no transporte e no armazenamento. Gestão eficaz de riscos causa impactos diretos tanto no preço final do produto e, portanto, em sua competitividade, quanto na imagem da empresa, quando estão envolvidas questões ambientais de responsabilidade social, além de permitir a visibilidade do processo de transporte por meio da divulgação de informações logísticas. Fica claro aqui, são três das maiores gerenciadoras de risco do país. Se a gente não falasse que eram três diferentes, vocês iam verificar que elas se complementam. Tá ok? Ou seja, o que a gente está querendo aqui? Nossos objetivos não são os mesmos objetivos, ou seja, a gente não quer melhorar esse nosso mercado. Hoje, já foi falado aqui sobre, com os colegas anteriores, sobre PGRs. O problema que os transportadores têm para cumprir com esses PGRs. Os problemas que, se eu estou falando de uma carga consolidada, você pode ter vários clientes dentro desse veículo transportador, e você ter, de repente, dois, três, quatro PGRs diferentes para seguir, e a gente sabe que uma coisa é vender que faz, outra coisa é fazer. A hora que eu tiver um sinistro, é que eu vou saber o que aconteceu, e normalmente é aí que você vê que nada foi feito que deveria ter sido feito. Por que não simplificar isso? A ideia realmente aqui é tentar quebrar um paradigma, gente. É tentar montar um esquema de uniformização ou normalização de conceitos. Hoje não existe no mercado um manual de primeiros socorros ou um manual de gerenciamento de risco. Existem várias gerenciadoras que empiricamente criaram seus conceitos, que fizeram seus programas de gerenciamento de risco, e hoje eles aplicam esses conceitos de acordo com as várias seguradoras que trabalham nesse segmento. Eu estava até comentando hoje no almoço com algumas pessoas, e o Arthur, quando começou a primeira apresentação hoje da manhã, falou que empresas que trabalham no segmento de transporte de cargas e seguros de cargas, hoje não tem mais do que 15. Quem é corretor aqui sabe o que eu estou falando, não tem muito mais do que isso. Aí eu tive que fazer uma cotação no mercado, cotei 13, que se prontificaram a receber um pedido de cotação. Dessas 13 eu recebi 3 propostas, sendo que duas faziam senso, a outra nem isso fazia. Então a gente sabe que se a gente não tomar uma atitude daqui para frente de melhoria desse segmento na parte de programas de gerenciamento de risco que o mercado tem que seguir, a gente pode, de repente, ficar sem seguro, ficar com taxas altíssimas, e o objetivo aqui realmente é minimizar custos para esse mercado e não aumentar. E o que está acontecendo é uma espiral de aumento de custos sem fim. Ok? Então, hoje o mercado se baseia em soluções de gerenciamento de risco envolvendo diversas gerenciadoras, corretoras e seguradoras, com soluções, sem dúvida, bem criativas e com certeza adequadas aos riscos envolvidos nas inúmeras operações de diversos segmentos e regiões do Brasil. A gente sabe que o Brasil não é um Brasil, são N Brasis. Nós temos os conceitos famosos das áreas de risco, que você não pode andar numa área de risco sem ter uma escolta, ou você não pode ter, tem que ter um rastreamento redundante, ou até um vírus de carga que é a redundância da redundância da redundância e não tem fim. Ok? Então vamos lá. Um plano de gerenciamento de riscos, ou comumente chamado de PGR, deve ter alguns itens básicos e fundamentais para a sua efetividade. Então eu elenco aqui os seis itens principais, ou seis itens básicos, que normalmente você vê em qualquer plano de gerenciamento de riscos. Consulta de motoristas, veículos em um banco de dados confiável. Hoje nós já tivemos uma apresentação pela manhã tratando desse assunto. Eu fiz uma pesquisa, inclusive, antes de fazer essa palestra, essa apresentação, e existem N bancos de dados, N empresas ou gerenciadores, mesmo gerenciadores de risco, que possuem seu próprio banco de dados, seu próprio sistema de consulta. Algumas seguradoras não aceitam que utilize um outro banco de dados que não o banco de dados daquela seguradora. E aí eu faço aqui as palavras minhas, eu reproduzo o que o Mira já me falou uma vez, tem aqui também transportadores, tem a primeirinha aqui para também pode falar a mesma coisa. Você vai carregar para diversos operadores logísticos ou para diversos clientes, dependendo da seguradora que ele utiliza, você acaba tendo que cadastrar seus veículos, seus motoristas no banco de dados daquela seguradora e quantas vezes você tem que fazer isso, às vezes 3, 4, 5 cadastros distintos. Se a gente tivesse um banco de dados confiável, como foi falado, um banco de dados positivo e não negativo, não para negativar o motorista, mas que ele fosse um cadastro positivo, que amparasse os parâmetros básicos e aceitos pelo mercado como sendo confiáveis. Por que não? Tá bom, eu trabalho com aquele banco de dados e as demais aceitarem esse cadastro. Isso é uma economia de custos. Hoje nós só gastamos a mais do que é necessário. E o mais importante, essa espiral de custos, de aumento de custos de gerenciamento de risco, acaba na nossa mão, na mão de cada um de nós aqui, como clientes potenciais, como pessoas físicas. Você acaba pagando mais um ad valorem para o transportador, que repassa isso para o cliente, que cobra mais no seu produto, que vai para a gôndola de um supermercado ou de um estabelecimento comercial, que você acaba pagando a conta. Essa é a nossa realidade. Bem, plano de rotas, briefing, treinamentos, sistemas primários, secundários de rastreamento, monitoramento remoto para o pessoal habilitado e treinado. Já foi muito falado aqui de pessoal que está com 40, 50, às vezes 100 veículos sendo monitorados ao mesmo tempo. Também, um dos objetivos do MBA também é você ter parâmetros e montar um manual de gerenciamento de risco com as melhores práticas. Já se falou muito aqui sobre as melhores práticas, esse é o objetivo. Utilização de serviço de escolta armada regulamentada. Isso aqui é objetivo, é coisa para um seminário só para falar de escolta armada. Escolta armada hoje é regulamentada pela Polícia Federal, que pode carregar no máximo 38 e quando muito uma calibre 12. Aí, se é uma carga que é visada pelos nossos amigos do Alheio, eles vêm com 3, 4, 5 veículos com alto poder de fogo e não é uma escolta regulamentada hoje que vai evitar um assalto. Eu costumo dizer que se a escolta apertar um botão de pânico, que eu acho que o nome já é horrível, né? Deveria se chamar botão de emergência, que ele pode servir para uma série de outras coisas, eu acho que ele é mal vendido, se entendeu? Tá? Eu já ficaria satisfeito, porque se a gente está acompanhando o veículo de escolta e o autocarga, eu vou saber que o veículo de escolta foi desviado primeiro, eu vou ter tempo de acionar meu sistema de pronta resposta. Tá? Isso é outra história, é outro seminário. E basicamente aqui também, 6, serviços de pronta resposta aos riscos. Bem, imagine ter seguir N PGRs em um transporte com a carga consolidada, amparando 2, 3, 5 ou 10 clientes diferentes, com PGRs distintos, limites de cargas diferentes, tipos de produtos não podendo ser carregados conjuntamente, ou pior, na ocorrência de um sinistro envolvendo carga nessa condição, como seria a sua regulação? Já começa por aí. Na regulação do sinistro de transporte, é mandatória vistoria no local de ocorrência por um profissional. E dependendo do tipo de evento, existe a necessidade de elaboração de um laudo e de uma acareação ou oitiva com os motoristas, verificação de documentos de transporte, etc, etc. Isso é mandatório, obrigatório. Dependendo do número de clientes ou mercadorias envolvidas, talvez haja necessidade de enviar um inspetor para regular o sinistro da colisão dos vistoriadores. Que é não raro isso acontece. Tem meia dúzia tentando regular o sinistro ao mesmo tempo. Não seria mais fácil existir uma orientação de mercado para que a empresa com maior volume ou valor de carga transportada que se responsabilizasse pela regulação? E por que não pela atuação na hipótese de ocorrência que envolvesse a necessidade de se acionar uma equipe de pronta resposta? Quem tem a maior responsabilidade é que seria a responsável por acionar o plano de pronta resposta. Perdão. Creio que nosso mercado já se encontra suficientemente maduro para que possamos migrar para uma solução mais colaborativa, o que traria sinergia às operações e, sem dúvida nenhuma, redução de custos como um todo no gerenciamento de risco de transporte de cargas. Eu acho que hoje a gente está indo na contramão do que acontece. E é um momento, acho que é um momento de a gente quebrar esse paradigma de uma vez por todas. Poderíamos estabelecer de comum acordo os parâmetros básicos e as ferramentas de gerenciamento mais adequadas para definirmos planos padrão de gerenciamento de riscos definidos por tipo de produto e região do país. É, eu vou ser sincero, gente, eu não sei às vezes o que fazer. Eu tenho mais de 90 transportadores subcontratados que eu tenho que colocar e levar minhas cargas pelo país. É, são mais de 50, 60 PGRs distintos. Eu tenho uma matriz para ver se eu não estou fazendo alguma bobagem, para ver se de repente alguém não vai achar lá na frente um pelinho de uma casca de ovo para não pagar um sinistro. Eu acho que o mercado sofre como um todo. Esses planos padronizados ou normalizados seriam a base daqui em diante e as empresas contratantes teriam como fazer a comparação na contratação de provedores de serviços de gerenciamento de risco. Além das empresas de transportes, saberem perfeitamente quais seriam os níveis de proteção que seus veículos de carga deveriam possuir para atender o PGR A, B, C ou D, por exemplo. Naturalmente, por trabalharmos num ambiente de livre mercado, todos os players do segmento deverão passar a adotar esses planos e quem for melhor tecnicamente, com atendimento a normativas de qualidade, selo Gristec, por exemplo, apresentar um preço competitivo ou provar que possui um, desculpem-o, plus a mais, vai se estabelecer. Ok? Um outro ponto de discórdia também grande é o problema das famosas DDRs, que são as cartas de dispensa de direito de regresso. O que nós temos hoje, primeiro, uma DDR é um documento emitido pelas seguradoras, que são as detentoras dos seguros de transportes, informando que abrem mão de uma eventual ação de regresso contra o transportador, presumivelmente considerado como sendo causador do dano à carga transportada, mas com várias exceções, sendo que todas perdem sua validade em casos verificados como sendo decorrentes de dolo, culpa grave ou má-fé por parte dos transportadores. Existem versões básicas, que excluem eventos resultantes de seguros obrigatórios, versões amplas amparando todos os sinistros, inclusive os relativos aos seguros mandatórios, versões incluindo todas as regras de GR da operação, além de um rol sem fim de criações e invenções sobre itens os mais diversos possíveis ou imagináveis. Dependendo dos valores ou do segmento que nós estamos falando, já houve casos de ter que ter 3 escoltas, uma fica aguardando a descarga, 2 ficam só olhando o que está acontecendo, aí acabou de descarregar, essa pode ir embora e por aí vai. Acho que aqui não vou mostrar ou ensinar o Padre Nosso para o vigário. Acho que aqui todo mundo já sabe que isso é uma realidade. Ok? E se não bastassem esses pontos, até algum tempo atrás, a seguradora emitia uma DDR e não havia custo, hoje ela cobra. Existe uma taxa hoje diferenciada para uma cessão de um seguro com DDR e sem DDR. Quem mais sofre com toda essa variedade de documentação sempre é o transportador, que se não atender na íntegra o quanto descrito num PGR, poderá ter que arcar com a conta do sinistro. Sempre lembrando que uma DDR pode ainda perder sua validade, e não raro, mesmo com todo investimento em GR, como sistemas, treinamentos, plano de rotas, etc., os sinistros envolvendo os transportes de cargas irão continuar a ocorrer. Gente, sinistro não para, ainda mais no Brasil, do jeito que a gente tem hoje. Aqui eu comento um pouquinho, já houve de manhã um comentário sobre 900 milhões de roubo de carga no país. A informação que eu tenho é um pouquinho maior. Estamos falando aqui talvez de 1,2 bilhões de roubo de carga ano. Não se esqueçam que as estatísticas que a gente tem acesso e conhecimento, elas são decorrentes de boletins de ocorrência devidamente registrados. O que não aparece é o que... Por que tem um BO? Porque a pessoa fez seguro, porque ela tem que fazer uma reclamação para uma seguradora, ela tem algum interesse em fazer esse boletim de ocorrência. A gente sabe que pelo menos metade do que se rouba no país está no estado de São Paulo, e a outra metade do que se rouba é o que não está registrado em BO. É o cara que faz sem nota, é o cara que faz com... não tem interesse segurável naquela carga, ele não vai abrir um BO se não precisar. Então, se a gente tem nos últimos 12 meses, ou seja, vamos falar em, 2009 tivemos aproximadamente 300 milhões de roubo de carga no estado de São Paulo. Dobra-se, a estimativa dobra-se para o resto do país, seria em torno de 600 milhões. E dobra-se de novo para a parte que não é oficial. Então, a estimativa fica 1,2 bilhões de roubo de carga por ano. Só que tem coisa pior do que isso. A gente sabe que no estado de São Paulo, as estradas são, as 10 maiores, melhores estradas estão no estado de São Paulo. O que pouca gente sabe, e aqui a estatística varia muito, você pode olhar no DENIT, você pode olhar as grandes gerenciadoras, cada uma tem um número diferente. Então aqui eu coloquei que o volume de acidentes em nossas estradas gera algo entre 7,5 a 9 bilhões de perdas ano. A gente está preocupado com roubo de carga, mas o que se perde por acidente é muito maior. Tá? E devido basicamente à ausência de investimentos em infraestrutura nos diversos modais de transporte de cargas, como em rodovias, hidrovias, ferrovias, aeroportos. Um comentário adicional aqui. No Brasil hoje foi falado sobre, por que não falar sobre linha azul ou outros modais, ou importação, exportação, e que a gente está muito focado no transporte rodoviário de cargas. O Brasil, historicamente, sempre transportou cargas via rodovia. Hoje, a estatística que a gente tem também, que mais de 60% do transporte utilizado no Brasil é rodoviário. E se a gente fechar isso para o estado de São Paulo, isso passa de 93%. É muita coisa. Então, eu costumo dizer, vamos atacar, vamos gastar uma boa bala com um bom defunto, a gente tem que atacar realmente o problema do transporte rodoviário, principalmente no estado de São Paulo, onde tudo chega e onde tudo sai. Ok? E, para terminar, não só com palavras de otimismo, mas também com um pouco de humor, ainda bem que teremos a Copa do Mundo em 2014 e as Olimpíadas em 2016 no Rio. E esses eventos farão com que os investimentos previstos em infraestrutura saiam efetivamente do papel e o segmento possa até deixar de passar por um apagão logístico. Porque esse é o maior perigo que a gente está correndo, é passar por um apagão logístico. No fim do dia, ainda acho que Deus talvez possa ser brasileiro, mas também protege as pererecas. Isso aqui saiu na Veja em abril. Uma perereca no caminho do PAC. A gente falou que falta investimento e realmente falta. Do PAC 1... fala-se que foi investido até agora menos de 50%. E já foi lançado o PAC 2, que é mais eleitoreiro do que qualquer outra coisa. Desculpem se alguém fosse se incomodar com isso. Uma perereca no caminho do PAC. A maior obra do PAC no Rio de Janeiro continua emperrada por causa de uma espécie de perereca. Há 6 meses, a construção de um trecho nas pistas que vão ligar o Porto de Itaguaí à cidade de Itaboraí está paralisada porque ameaçaria de extinção esse animal, segundo o Instituto Chico Mendes. Uma nova proposta de preservação de pererecas foi encaminhada na semana passada pelo governo Sérgio Cabral. Elas viveriam em um túnel ao lado da estrada. Ou seja, a gente sofre de tudo nesse país, até ataque de pererecas. Obrigado. Eu não resisti a isso.
Obrigado, Guilherme. Boa tarde a todos. Para a gente poder promover um debate mais aquecido, eu vou pedir para os membros aqui da mesa, na mesa, né, no sofá, que sejam bastante objetivos nas perguntas para que a gente possa provocar realmente a troca de ideias, né? E eu queria começar pelo Claudemir da OpenTech. Tem microfone aí, Claudemir?
Tem.
Então, okay. Manda bala.
Eu gostaria de saber, a gente entende essa complexidade de ter múltiplos PGRs, e, né, para o lado da gerenciadora também nós temos complicação para poder, quem atua no caminhão, etc. Mas como que você veja essa tratativa para atingir esse objetivo seu de unificar os PGRs? Em que fórum, como que isso passaria para a gente poder colocar isso em prática?
Bem, eu até comentei que eu botei meu crachá efetivamente no chão hoje e estou aqui mais falando sobre como um humilde servo do MBA do professor Sérgio. E na realidade a gente tem uma fundação, que é a Fundação Getúlio Vargas, por trás desse MBA, e a ideia realmente é utilizar o recurso da fundação e a seriedade da fundação para que a gente possa efetivamente, de acordo com as respostas de todos os questionários, inclusive que a gente passou para estar passando para o mercado, montar um manual básico de gerenciamento de riscos que seja publicado por uma instituição séria e imparcial. Eu acho que aí a gente vai ter algum sucesso. É um início de um trabalho, a gente sabe que não é fácil, mas tem que começar em algum lugar.
Ok, obrigado. Casagrande, você quer se colocar?
Alô.
Opa. Desculpa. Gente, eu vou tomar a liberdade de fazer só apresentar alguns dados que eu acho que interessantes. Nós temos no Grupo Absul uma característica um pouco diferente. Nós temos, além de uma gerenciadora de risco, temos uma corretora de seguros, temos uma empresa de disponibilização de informação logística. Eu não vim aqui fazer propaganda na minha empresa, mas é importante, só para antecipar isso, para entender um pouquinho a minha apresentação dos dados que eu gostaria de passar. Na verdade, a evolução do PGR, seja ele por necessidade natural, né, da evolução dos processos ou por imposição de alguém, ele vem de muito tempo. Eu identifico aqui alguns colegas já de algum tempo, né, Gabriel? E nós somos do tempo ainda que PGR era pegar a impressão digital do motorista atrás de um conhecimento de transporte, né, e ele estava liberado para carregar. Esse era o processo de gerenciamento de risco que se impunha. Isso veio num processo crescente, se oportunizou bancos de dados especializados em cadastro de perfil de motorista, rastreamento, escoltas, pronta resposta, sensores que não param de evoluir, contingências, redundâncias, enfim, se chegou hoje nessa parafernália, restrições de horários, uma série de coisas. Mas isso tudo vem num crescente por exigência do combate à criminalidade, mas fundamentalmente estabeleceu-se no Brasil, num determinado momento, onde se acirrou a exigência desses planos de gerenciamento de risco, por um fato muito decisivo, que foi a contratação, a migração do seguro feito pelas transportadoras passarem para a mão do embarcador. Com isso se estabeleceu uma condição tarifária, uma briga tarifária muito grande no mercado de frete, na velha discussão do pagamento do ad valorem ou não, por uma ineficiência das áreas comerciais das empresas de transportes. Elas comercializavam o ad valorem como sendo seguro, porque era mais fácil. O que é ad valorem? Ah, isso é seguro. E passava, o cliente aceitava, um dia alguém foi ver o que era, quanto custava o seguro. E aí viu que pagava 10 vezes mais de ad valorem do que custava o seguro. Pô, vai um pouquinho, eu vou fazer e não te pago mais ad valorem. E aí, quem sabe, a DHL teve um grande ganho nisso e outras empresas que passaram a não pagar mais ad valorem e tiveram para seu domínio as apólices de seguro. Para sustentar essas apólices, cada seguradora passou a impor um determinado plano de gerenciamento de risco. E esses planos vieram crescendo ao longo do tempo. Na verdade, eu até concordo com a opinião do Marcelo, desculpa da BASF, que fez o comentário hoje de manhã, onde o plano de gerenciamento de risco dele não é especificamente normas e procedimentos para combater e para facilitar as operações de transporte, mas também para combater o risco de imagem, o risco de logística, uma série de riscos que a empresa tem, mas fundamentalmente esse PGR que nós estamos tratando aqui estabeleceu-se a partir do domínio do seguro próprio por parte do embarcador. Os seguradores que estão aqui também têm consciência disso. Vamos imaginar amanhã um transportador passando ele a fazer todos os seguros da operação de transporte dele. Quantos planos eles vão ter que seguir? Um. Então estaria supostamente resolvido o problema, né? Então é importante que se coloque isso, porque essa dificuldade inicial foi tarifária nessa briga de discussão do frete, e num segundo momento ela teve a imposição dos PGRs. Por quê? Para sustentar a taxa de seguro precisa ter um plano bem diferenciado. É importante que se saiba que qualquer plano de gerenciamento de risco ele está estabelecido a partir dos riscos do produto, do percurso, enfim, alguns parâmetros que são analisados, mas fundamentalmente o plano de gerenciamento de risco hoje, me digam os seguradores que estão aqui presentes se eu estiver errado, ele está linkado a resultado de sinistralidade. Quanto mais alta a sinistralidade, mais poder de necessidade de ingerência do plano de gerenciamento de risco no combate a esse número precisa ser colocado em prática. Então essa é uma das dificuldades que eu vejo, no sentido de que a gente tem que ter alguns procedimentos em paralelo ao plano, à discussão, que eu acho que é válida, para que se combata também a sinistralidade. Eu vejo hoje muito, por exemplo, uma série de planos de gerenciamento de risco que estabelecem que não pode ter tráfego noturno, que não pode ter tráfego num raio de 200 quilômetros de São Paulo, que não pode ter raiva. Em contrapartida, o embarcador concentra 80% da movimentação da carga dele do dia 26 ao dia 30. E aí como é que faz? Aí não pode viajar de noite, aí não pode viajar no quilômetro, e como é que faz para distribuir isso tudo que o Brasil precisa? Então são processos paralelos que precisam ser discutidos também, porque é por aí que se acirra o PGR. O PGR evita, porque a concentração é toda no final do mês. Então tem que ser ali. Nós ontem largamos uma circular, não sei se algum de vocês aqui recebeu, orientando que essa é a última semana do mês, hoje. Nós estamos na véspera do maior índice de roubo de carga que acontece todo mês, que é dia 28, 29, 30, 31. E, no entanto, nós estamos discutindo aqui unificar PGR e lá fora as quadrilhas estão unificadas. Ah, é agora. Vamos que vamos. Então, são coisas que eu acho que precisam ser. Eu acho que nós temos problemas sérios hoje. Aí eu falo, por isso eu antecipei que nós tínhamos outros serviços na empresa. Eu tenho problemas sérios hoje de aceitação de mercadoria, porque ninguém quer receber salvado. E uma é por legislação, outra é porque é alimento, outro que é produto químico, outro porque é tóxico. No entanto, isso avulta a sinistralidade do mercado. Tu tem lá uma carga intacta de leite condensado, tenta devolver lá na Nestlé. Não vai devolver. Aquilo é perda total. Então são processos paralelos que eu acho que precisam ser avaliados, né? A qualidade de embalagem, melhor identificação de lotes. Quantas equipes de investigação, o Gabriel está aqui, que faz isso com muita veemência, foram identificadas, chega na hora de ir lá identificar o lote, não se consegue identificar porque não tem uma numeração, não tem um lote, não tem isso. O que que resulta isso? Sinistralidade. Aperta o plano de gerenciamento de risco porque a sinistralidade está muito alta, e às vezes essa sinistralidade não é só dependente da execução ou da elaboração do plano, né? Falando um pouquinho sobre as DDRs, eu acho que hoje o que acontece é que a DDR deixou de ser uma carta.
Vamos esgotar o PGR, depois de pula para a DDR? Que tal?
Então,
todo mundo fala de PGR, a gente termina esse assunto.
Não, aqui na explanação dele, eu pensei que ia ser uma vez só.
Não.
A explanação dele, como ele falou de DDR, eu ia só fazer uma referência.
Você tem mais alguma coisa a acrescentar?
Na verdade, o PGR hoje ele tem dois focos, um de prevenção e um de análise negativa de sinistro. É aquilo que tu comentasse, com muita clareza. Eu tenho para mim, eu ouvi essa frase não é minha, que nem toda infração gera um sinistro. Mas todo sinistro é gerado por uma infração. Se todo sinistro é gerado por uma infração, todo momento há risco de negativa porque houve uma infração. Por negligência, por algum motivo houve uma infração que vai acabar podendo trazer algum tipo de penalização no caso de uma indenização. Eu ainda acho que o problema dos planos não é a execução deles. O problema do plano é quem paga. Eu acho que o transportador não quer evitar de fazer 2, 3 cadastros. É um pouco difícil, é. O problema é quem paga essa conta. Esse é o problema maior. O problema não é tanto operacional. O problema é tarifário. O frete está apertado, todos sabem aqui. O transportador está gritando a cântaros aí há alguns dias, alguns anos, com relação ao reequilíbrio tarifário. E, em contrapartida, as seguradoras estão, de outra forma, evoluindo a sinistralidade. Se nós formos analisar, nunca houve tanto plano de gerenciamento de risco como hoje, né? Citamos aí alguns casos que você citou. E, no entanto, a sinistralidade nunca esteve num patamar tão alto quanto hoje. Então, é um momento de se pensar. É o plano que não está sendo bem executado, é a tarifa de seguro que baixou bastante nos últimos anos e, consequentemente, gerou uma sinistralidade mais alta. Mas eu acho que não é só o plano. Eu acho que, dentro dessa linha, eu acho que a gente precisava buscar também, em paralelo a essa unificação do plano, alguns outros procedimentos que eu citei aqui, que eu acho que trariam resultado para a sinistralidade, porque eu não vejo um momento para discutir o plano sem que se melhore essa sinistralidade. Eu queria só te fazer uma pergunta. Da tua operação do HL, quantos por cento o seguro é teu e quantos por cento é dos teus clientes?
Do que é seguro meu, eu diria que 40% está dentro das minhas apólices. E desses 40% que está nas minhas apólices, minha sinistralidade está abaixo de 35%.
E tu tem só um plano?
Não. Eu tenho que os meus, os seus e os nossos. Sabe aquela dos...
Eu tenho não, se o seguro aproximadamente... é teu, uma regra.
Não, no meu, eu tenho uma por segmento, uma por setor. E aí, o que não é meu, eu tenho do céu ao inferno.
Eu
tenho mais de 50 planos diferentes que eu tenho que adequar para soltar uma carga. Eu tenho até testemunha que está aqui para dizer isso.
Eu queria colocar agora o Vassalo da Gristec, que vai apresentar uma pergunta que veio da plateia, que tem bem a ver com esse assunto que está no momento aqui sendo colocado.
Bom, boa tarde a todos. Eu sou da área de tecnologia de rastreamento e monitoramento de veículos. Nós temos aqui uma colocação de uma pessoa aqui da plateia, eu vou ler. Ele coloca o seguinte: PGR é ou deveria ser dinâmico, sendo ajustado, pois o risco, seja por o risco devia ser... não consigo entender aqui um pedacinho. Pois o risco
se altera.
Se altera, seja por região ou mercadoria específica, como normatizar esses ajustes, controlar e normatizar esses ajustes? Um PGR padrão não facilitaria a vida dos marginais? Essa é uma colocação. Outra: cada seguradora tem uma realidade de riscos e interesses comerciais. Como equacionar tais questões? Quem coloca isso é o Marco Antônio de Moura, de Moraes, é isso? Da Cons e Associados. Desculpe, eu estou com dificuldade da letra aqui. Essas são as perguntas colocadas para
você.
Então, vamos lá. Na realidade, isso... O que a gente está buscando aqui hoje é uma quebra de paradigma. Nós só vamos conseguir alterar esse mercado se o mercado quiser que ele se mude. Não é meia dúzia de pessoas que vão fazer isso. O que a gente está mostrando é que existe um caminho que pode gerar uma minimização de custos para o mercado como um todo. Basta a gente abraçar essa ideia. Ok? Se vai facilitar a vida dos marginais... Hoje, se alguém quer roubar uma carga, pode ter escolta, pode ter rastreador no cavalo, pode ter rastreador na carreta, pode ter vírus de carga, pode ter redundância da redundância, que a carga vai ser levada. Ou seja, facilitar ou não, eu inclusive boto em dúvida hoje se escolta vale a pena manter nos PGS que nós temos hoje, mas isso é uma opinião minha.
Ok, obrigado. Vamos continuar em cima desse tema, então.
Só mais uma coisa. Eu tinha uma coisa colocada, do meu ponto de vista. Como hoje, os instrumentos, o equipamento de rastreamento, e os seus respectivos dispositivos, o firmware que foi desenvolvido para isso, etc., ele é para vocês uma ferramenta. Qual é a eficácia dessa ferramenta? Será que essa ferramenta, porque a partir do momento que você toma uma medida de proteção, a blindagem faz uma contramedida, e sucessivamente. Será que a gente é ágil o suficiente para usar a tecnologia disponível e conseguir ser um pouco melhor do que eles?
Olha, eu diria que não, porque hoje em dia você tem um negócio chamado jammer, que ainda não existe uma contramedida. O Cilineu pode até falar um pouco mais disso adiante. Mas um jammer, ele se tem de 10 metros, de 15 metros, de 50 metros, de 100, 300 metros de raio. Você inibe qualquer sinal hoje, e você pode comprar isso pela internet, e na Santa Efigênia comprar um sistema desse. Isso está na mão da bandidagem. Já foi o tempo de alguém invadir uma cabine de um veículo, desmontar um sistema de rastreamento para levar uma carga. Está cada vez mais fácil. Então, os sistemas de rastreamento cumprem seu papel? Cumprem, porque eles protegem de uma certa forma a carga, e naturalmente o bandido, se ele não tiver acesso a esses sistemas, ele vai buscar o que está menos protegido.
Tudo bem, mas como é que nós tratamos isso? Porque nós tratamos isso de uma forma conjunta. Existe, você não acha que deveria existir um grupo de pessoas e profissionais, cada qual com expertise na sua respectiva área, discutindo qual é o melhor caminho, qual é o melhor instrumento, o que, que tem que ser efetivamente feito para neutralizar a ação desses marginais?
Bem, uma das coisas que nós fazemos exatamente nesse MBA é discutir todos esses pontos. É o primeiro MBA em gestão de riscos, voltado para o gerenciamento de risco no transporte. Nós exatamente estamos discutindo isso, por isso que nós estamos aqui, é para abrir essa discussão. O que foi falado hoje de manhã também foi sobre todos os participantes do mercado participarem nesse processo. Quando a gente falou de certificação, que teria que ter gente de seguradora, gente de corretora, gente do mercado, embarcadores, está aí, acho que a proposta está aberta.
Ótimo. Eu queria lembrar que a gente tem lá a Gristec à disposição para que ela funcione como catalisador para isso. Quer dizer, para que se formem grupos e que se possa discutir de uma forma adequada o problema e tornar isso eficaz. Quer dizer, e tornar realmente, transformar as ferramentas que a gente tem hoje em ferramentas melhores, mais eficazes. Porque muitas vezes o grupo que tem a responsabilidade pelo desenvolvimento disso, muitas vezes não tem o conhecimento do que está acontecendo lá de lá. Né? Então eu queria sugerir isso, deixar aqui colocado, aproveitando essa oportunidade.
Perfeito.
Obrigado. Eu queria continuar aí com o assunto PGR, né? Passar a palavra para o Zé Miguel.
Boa tarde a todos. Eu não participei hoje de manhã, então eu só vou colocar uma questão aqui. Guilherme, você falou de 300 milhões de reais só nos 12 primeiros meses de perda em roubos, não é isso? Pergunta que eu faço.
Só no estado de São Paulo.
Só no estado de São Paulo. Pergunta que eu faço é a seguinte: tem alguém aqui da Secretaria de Segurança Pública? Ótimo. Por que que as seguradoras, as transportadoras, as gerenciadoras não sentam junto com o pessoal da secretaria ou do governo? E a gente poderia usar uma boa parte desses 300 milhões para um plano de incentivo de redução da criminalidade, não é isso?
Eu concordo. Lógico, existem iniciativas e iniciativas. Nós já fizemos, a empresa que eu trabalho, acabamos de fazer recentemente uma reunião envolvendo algumas gerenciadoras e a recém-criada a segunda delegacia de combate ao roubo de cargas de medicamentos. Traçamos uma estratégia conjunta de mercado e o processo está em andamento. Ou seja, gente tem muito o que fazer pela frente para evitar o roubo de carga, mas cabe a cada um de nós também colaborar.
Ok, muito bem. Vamos continuar para todo mundo ter a chance de falar. Você tem microfone aí? Tá bom.
Boa tarde a todos. Gostaria também de agradecer a Gristec pela essa iniciativa aí. E assim, eu como negociador de frete, a gente enfrenta muita dificuldade hoje em negociar um transporte. Porque antes você perguntava para o cliente da onde ia a carga, qual era o peso e, né, e qual o prazo acordado. Hoje você tem que perguntar para ele qual é o PGR, em primeiro lugar, antes de você mostrar o preço. Porque o PGR influencia muito forte nos custos do transportador. Então, a pergunta é única, é aquela pergunta básica. Uma empresa de transporte estruturada, com gerenciamento próprio, por que as seguradoras não aceitam o gerenciamento dela própria? Ela tem que impor um outro em cima, mesmo que seja o segurador. Então, sim, só mais claro esse assunto, porque uma empresa que tem estrutura, tem um seguro, um gerenciamento próprio, porque era um diferencial no passado, hoje está sendo um custo a mais. Essa é a pergunta.
Como eu comentei, a gente está caminhando para um espiral de aumento de custos cada vez maior. Um dos motivos é exatamente, existem outros interesses, existem acordos operacionais. Normalmente as seguradoras elas vão e ficam naquela sua linha de atender esses acordos com algumas outros players do mercado. De novo, a ideia é tentar quebrar esse paradigma. E por exemplo, você falou em cadastro, a gente falou em cadastro hoje. Se você quiser trabalhar, você tem que estar com todo mundo cadastrado em N banco de dados para. E isso custa dinheiro. A gente falou também do cadastro positivo. Se esse cadastro positivo de qualquer gerenciadora tiver feito, se for feito, com parâmetros que tenham sido fechados e definidos, por exemplo, por esse grupo de trabalho multidisciplinar com várias áreas envolvidas, por que uma transportadora que tem o cadastro, que tem o cadastro num desses bancos de dados, as demais seguradoras não poderiam aceitá-lo também? Tá? A gente está tentando realmente olhar daqui para frente. Obrigado. E diminuir a escalada de custos que está acontecendo no mercado. Se isso acontecer, você vai ter maior poder de barganha quando você for negociar seu frete.
Legal. Osmar, falou-se muito de seguradora, a bola foi levantada para você agora, então.
Desculpa, Osmar.
Não, tudo bem. Boa tarde a todos. Com prazer que faço parte aqui do SOFA. E para mim é uma honra no seguinte sentido. Eu venho de uma ponta, que era o transportador. No começo, como demais, escutei a colega comentar que o transportador é o meio. Não, o transportador é considerado pelo transportador como a ponta fraca. A ponta que está lá para levar as porradas entre o marisco, ou a lapela, o rochedo e o mar, não o marisco. Eu já passei essa época lá. E aí, vim para o lado da seguradora, tentar trazer a expertise do transportador para dentro da seguradora, ajudar a encontrar uma solução para esse imbróglio. Na verdade, virou um imbróglio. Por quê? Porque falar de transporte hoje, nós estamos falando de uso e costumes. Uso e costumes, parte da premissa. Aqueles que deu certo, quem está dando certo não fala, com medo que a hora que começa a ficar errado, vai levar pedrada. E os que já estão dando errado, não falam também, porque se falar, está arriscado a perder mercado. Ó, primeiro problema. Segundo problema, muito bem debatido de manhã, nós não conseguimos falar de PGR padronizado, se nem mesmo cadastro, ou análise de perfil, ou qualquer nome que queira dar, se consegue padronizar. Vários interesses, várias situações e vários problemas que já se vivenciou, cada um dentro da sua razão não consegue padronizar. Falar de selo, que nem foi falado de manhã, selo de qualificação transportador. A partir do momento que você tem duas associações, e a gente sabe, desculpa a mesa, desculpa a quem está participando, que essas associações não conseguem falar a mesma língua, também fica difícil. aí vamos um pouquinho mais adiante. Hoje, a prática do DDR é comum, eu vou falar de PGR, tá? O PGR está diretamente relacionado ao DDR. Quem impõe hoje o PGR ou o DDR é a peça forte, ou seja, o embarcador. O transportador, ele por uma questão de sobrevivência ou de não sair do mercado, ele acaba sendo obrigado a aceitar aquilo. E no tempo que eu estava lá na outra ponta, eu sempre falei o seguinte: o fato de você conceder ou transferir a responsabilidade de contratação de seguro de DC, porque o RCTRC ainda constitucionalmente é obrigatório por parte do transportador. Então o DC, para quem de direito que entenda, ou seja, por convenção operacional ou por convenção comercial, não vai isentar de responsabilidade. Ou seja, assim como no cadastro, a Constituição, o direito civil é bem claro sobre as partes, no seguro também. A responsabilidade objetiva é do transportador. Então, qual foi a solução que hoje a nossa companhia está tentando implementar ao mercado? Primeiro, quem é a parte forte do nosso foco? Vamos pegar que é o embarcador nesse momento. Porque o transportador, nós sabemos que tem transportador forte, sim. Mas esses transportadores não representam a maioria desse pessoal que está fazendo o transporte a nível nacional. Temos a diversidade de regiões e amplitude de extensão territorial. Então, primeira coisa, quando o embarcador se acha no direito de impor ao transportador alguma condição através de carga DDR, a primeira coisa que nós estamos pedindo é o comprometimento dele. Ou seja, quem contrata a gerenciadora é o transportador. Ou melhor, o embarcador. O transportador segue a regra da gerenciadora contratada pelo transportador. Isso não é querendo prejudicar o transportador, mas sim chamar ao comprometimento o embarcador também. Porque muitas vezes o embarcador, ele pega o plano de gerenciamento de risco ou as regras da gerenciadora e fala para o transportador: cumpra-se. E ele não tem a mínima ideia de momento se é possível se comprometer com aquilo. Tá? Algumas pessoas já estão balançando a cabeça, tipo, o mercado não pratica isso. A gente sabe que o mercado não pratica isso, mas alguma coisa precisa ser feita de imediato, porque com tudo que acontece no mercado, o sinistro está aumentando, o roubo está tendo continuidade e nós estamos sempre aqui batendo cabeça, ou seja, sempre rodando atrás do mesmo ramo. Isso tem que mudar. A forma que nós encontramos para tentar mudar, e graças a Deus estamos sendo bem sucedidos nesse momento, é chamar todo mundo. PGR padronizado, lindo e maravilhoso, mas o PGR que eu faço para um transportador, eu não posso considerar padronizado para um embarcador. O PGR que eu aplico na região sudeste, eu não posso querer aplicar no centro-oeste. Então, nós vamos ter que sim, a minha seguradora, particionar e sentar com quem tem interesse na causa. E sempre ainda tomando cuidado que o ponto mais fraco ainda é o transportador. A partir desse princípio, Guilherme, sendo o transportador o ponto mais fraco e a DHL o que representa nesse mercado, que tipo de incentivo a DHL dá para os seus parceiros de transporte que são aí de médio e pequeno porte? Você teria algum case que você poderia divulgar? Obrigado.
Olha, Osmar, você falou que começou no segmento de transporte e hoje é segurador. Eu trabalhei mais de 10 anos na Sul América, agora eu estou do lado de cá da mesa também. Então, eticamente, até seria, como eu falei, eu estou com um crachá no chão aqui nesse seminário. Seria difícil eu poder dizer alguma coisa e dar nome a algum boi nessa hora. Mas o que eu diria para ti é o seguinte, acho que todo início de um trabalho, de uma revisão de um trabalho, tem que começar em algum lugar. Já pode ter o DDR. DDR é o seguinte: se cumprir o PGR, é uma coisa. Se qualquer dúvida que haja sobre o DDR, ele perde a validade. E aí, a seguradora tem áreas específicas que cuidam somente para ir se subrogar em cima do causador do dano. E aí eu tenho problemas. Então, eu diria que eu hoje fico mais preocupado com os com as DDRs do que com os PGRs que eu tenho que cumprir.
Legal, a gente pode partir para essa segunda parte. Agora tem uma pergunta bem
oportuna do Eurico Júnior, advogado e professor. Eu vou jogar para o Osmar e para o Sérgio Casagrande, que é para quem ele pediu. A contratação de seguro pelo embarcador com emissão de DDR à transportadora e esta última contratando também seguro RCT, RCEDC, não seria, entre aspas, bis item, ou seja, dupla contratação de seguro para o mesmo objeto e risco?
Não, são dois tipos de produtos totalmente diferentes. O RCTRC diretamente ligado aos riscos oriundos do transporte e da responsabilidade do transportador, basicamente. E como todos sabem, por questões comerciais, acaba sobrecaindo ao transportador o roubo, que não é obrigatoriedade do transportador entrar com a apólice de roubo, porque principalmente nos modos operantes de roubo hoje, fica evidenciado que teve armas pesadas, grosso calibre, cárcere privado, etc, etc. Então ele não teve culpa. Ele também se torna uma situação fortuita para ele. Mas só que, por questões comerciais e pela imposição do mais forte em cima do mais fraco, que é o transportador, aí então fez um produto de DC, desaparecimento de carga, ao qual o transportador se utiliza dessa prerrogativa para poder isentar e não perder a sua relação comercial com o seu parceiro. Então não há uma duplicidade, tá ok?
Na verdade eu tenho uma visão um pouquinho diferente, eu acho que tecnicamente até está correta, mas na prática que hoje o mercado usa, o mercador contratar uma apólice, seja ela de RR ou TT, o nome que vai se dar, e com isso conceder uma carta para o transportador. O que não está se levando em conta hoje é que existe lei, uma legislação que proíbe cartas de DDR para seguros obrigatórios. O seguro de RCTRC contratado pelo transportador é por lei obrigatório. Então, ou o embarcador ou quem estiver contratando esse seguro emite a apólice de RCT, ou não adianta ele dar carta para o transportador, porque é obrigatório. É mais ou menos, eu dou um exemplo sempre muito simples, como a legislação entende da seguinte forma: eu faço um pacto com o Cilineu e dou uma declaração assinada em cartório que ele pode dar um tiro na minha cabeça. Aí o Cilineu, cumpridor da amizade que tem comigo, me dá um tiro na cabeça. E ele vai a julgamento, evidentemente, por homicídio. E na hora que o juiz vai dar a sentença, ele tira do bolso a declaração minha e diz: ó, mas ele me autorizou por cartório eu dar um tiro na cabeça dele. Só que existe uma lei maior que isso, que é proibido atirar em alguém. Então o seguro que o embarcador contrata não isenta o transportador de contratar o RCT, não é duplicidade de cobertura, é lei. Como lei tem que ser cumprida. Então, ou ele contrata os dois, ou ele deixa o transportador contratar o dele e ele contrata o dele.
Chegaram duas questões de tecnologia aqui que vou passar para o Vassalo responder. A primeira é de Fabiano Andrade, do grupo TPC. Hoje as instalações dos rastreadores seguem uma padronização de fábrica e sabemos que os ladrões detêm essas informações. Os PGPs não poderiam citar alguma coisa para mudar essas instalações?
Bom, hoje nós temos no meu ponto de vista, nós temos uma fragilidade que é um equipamento sobreposto no veículo, é alguma coisa, vamos dizer, que você tem condições de burlar, você tem condições de neutralizar a ação do rastreador no que se refere, por exemplo, a bloqueio do veículo ou uma ação, uma medida dessa natureza. O que você usa efetivamente dele é o aspecto de localização. Essa coisa está evoluindo, eu vejo isso com muito otimismo. Quando se fala agora nessa medida na 253, antiga 245, que é o SINRAVE, o sistema que o governo criou e está pronto para decolar, cujo equipamento no veículo é de instalação obrigatória e é feito pela fábrica, ele já não é mais sobreposto, ele passa a fazer parte integrante do veículo. Quer dizer, ele está interligado com a parte eletrônica do veículo e é muito mais eficaz, é de muito mais difícil neutralização. Você tem que obviamente, fazer uma intervenção muito mais profunda para conseguir fazer o veículo funcionar, querendo burlar o sistema. Que mais foi? É isso.
Só que uma contribuição, senão, pela prática da gente estar envolvido em roubo, envolvido no combate, né? Não no roubo. Envolvido no combate à criminalidade.
Aqui.
Hoje quem invade um caminhão para desarticular um sistema de rastreamento não é um leigo, gente. É um ex-funcionário de uma empresa de satélite, é um ex-funcionário de uma empresa de tecnologia, que sabe exatamente o fio que corta, qual a cor, qual é o plugue, qual é isso, qual é aquilo. Não é mais leigo. Antigamente entrava e destruía o painel. Aí o Unilink fez um sensor de destruição de painel. Hoje não precisa mais de sensor de destruição, porque hoje eles entram e sabem exatamente o que
está acontecendo. Não precisa nem mais isso. Com o jammer, ele só chega perto do veículo e acabou. Pois é, mas o que a gente está falando é que...
A capacidade de instalação, é isso?
Não só o aspecto da instalação em si, mas o equipamento, ele passa a fazer parte do dispositivo eletrônico do veículo. Ele está interligado. Se você remover o rastreador, o veículo não mais funciona, porque o módulo dele fica inoperante. Ele conversa, ele precisa ter a presença do dispositivo antifurto funcionando para que ele funcione. Então, à medida que você retirar o elemento, ou tentar, ou inibir, ou bloquear, ou cortar esse vínculo de comunicação, o veículo realmente não responde mais.
Não, a capacidade de autorreação do equipamento é o diferencial hoje em qualquer operação.
Olhando do ponto de vista, aí tem alguns dinossauros aqui na sala, né? Nesses 15 anos de sistemas de rastreamento, houve uma evolução e que não pode parar por aqui naturalmente. Eu acredito que o processo que a gente tem como desafio nas empresas de tecnologia e nas empresas usuárias é mais ou menos parecido com os sistemas antivírus dos nossos computadores. Você tem constantemente estar lutando e criando novas barreiras, porque assim, os bandidos estão realmente especializados, conhecem tecnologia também, estudam, vão atrás, mas eu vejo que existem evoluções. Esse projeto do SINRAV, acho que ele traz um salto de grandeza, porque ele está colocando novos players do nosso segmento. Entrou um grande player, que é a montadora, e entraram as empresas de autopeças, que são outros grandes players também. O processo tecnológico está sendo feito de uma forma muito colaborativa e muito interessante, e certamente a gente vai ter plataformas mais avançadas para continuar opondo barreiras para a invasão do veículo. Só que o processo não para aqui. Nós estamos fazendo agora o rollout do sistema no segundo semestre, e certamente vamos poder melhorar no ano que vem e no outro ano, e assim por diante. Acho que esse é um desafio constante, tanto do ponto de vista de tecnologia como do ponto de vista de práticas de gestão de risco. E eu queria perguntar para o representante da Secretaria de Segurança Pública se ele tem alguma colaboração a fazer nesse momento.
Pega o microfone, por favor.
Você podia se apresentar, por gentileza?
Boa tarde. Eu sou o Major Benjamin Francisco Neto, sou o subcomandante do 7º Batalhão da Polícia Militar, que pega a região da Rua Mauá à Avenida Brasil. Então, desde a Cracolândia até a Avenida Paulista, todo aquele centro velho e centro novo. 27 anos de corporação. Eu vim particularmente para o seminário, estava conversando com o Edson no almoço, né? E o meu interesse foi com relação a essas tecnologias de transporte de carga. Foi mais uma iniciativa particular com o objetivo de conhecer como que funciona o segmento de roubos de carga. Eu comandei a região da 25 de março e nós tínhamos lá roubos de cargas, mas eram roubos de... antes da existência dos VUCs, mas eram pequenas quantidades num grande varejo. Então, a forma que nós encontramos para minimizar foi a constante abordagem aos veículos procurando coibir os grupos infratores desses delitos. Numa área mais concentrada, que nem o centro de São Paulo, essa incidência de roubo de cargas é menor. E nós trabalhamos com o gráfico de Pareto, onde 20% daqueles delitos que ocorrem com a maior frequência, não contempla o roubo de carga. Então, sendo realista, dentro do aspecto da segurança pública no estado de São Paulo, é uma parcela pequena e que agora está sensibilizando os órgãos públicos. E, no nosso campo, o que eu vejo é que a constante abordagem, da mesma forma como eu coíbo o homicídio, a incidência de homicídio, de roubo, que é através de abordagens, de fiscalização de trânsito, é a forma que a gente consegue uma diminuição dos roubos de carga também. Isso é isso.
Então, muito obrigado.
Olha, eu queria dirigir a palavra ao senhor, major, não é? Eu fico muito feliz por uma iniciativa dessa natureza. Os senhores podem crer, os senhores serão muito bem recebidos na nossa associação. Seria muito importante uma colaboração vossa naquele grupo que eu mencionei, para que se discuta em conjunto e se busque a melhor solução. A participação de vocês é fundamental, porque nós somos engenheiros, entendemos de tecnologia, mas não entendemos de crime. A gente tem aí uma noção, trabalha-se com essa noção, mas se houver a contribuição profissional nesse sentido, vai ajudar muito a gente. Então eu fico muito feliz da sua iniciativa, e acho que falo em nome de todos aqui da Gristec. Muito obrigado.
Muito bom. Tem três perguntas aqui que versam mais ou menos sobre a questão da padronização do plano de gerenciamento de risco versus a diversidade de situações, de perfis de carga e de riscos inerentes. Eu gostaria de dar mais uma rodada aqui, começando pelo Guilherme, porque são muitas perguntas tocando nisso. Como padronizar algo tão diversificado, algo que é decorrente até da complexidade da vida moderna e da pluralidade de situações que a gente tem?
Na realidade, senhor, nós temos hoje N setores diferentes, com segmentos de periculosidade diferentes, com valor agregado diferente, cargas de alto valor, ou médio valor, ou baixo valor. Se a gente está falando de tecnologia é uma coisa, se a gente está falando de medicamentos é outra. Se a gente está falando de origem São Paulo, origem Nordeste, isso é radicalmente diferente. Então, como eu falei, é o início de um trabalho. A ideia é que a gente saia do nem ao céu nem ao inferno, mas que a gente tenha pelo menos um guideline para isso, que seria eu ter padrões de plano de gerenciamento de risco por setor e por região do país. Se a gente canalizar para essas, por segmento e por região, eu acho que a gente consegue diversificar e atender a média do que seria necessário. Lógico, como eu falei na apresentação, nós trabalhamos um livre mercado. Esse livre mercado pressupõe que cada gerenciadora vai fazer a sua prestação de serviço ou vender o seu peixe, e aquela, como eu falei, que apresentar o plus a mais vai levar conta. Mas tem que ter um guideline, tem que ter pelo menos uma base, que até que seja para fazer um bid, para fazer uma concorrência. Hoje, você vai abrir uma concorrência para um gerenciamento de risco, você não vai ter como comparar, vai ser tudo banana com laranja com maçã. Acho que é o momento, acho que o mercado já está maduro o suficiente para que a gente possa ter pelo menos um guideline um pouco mais homogêneo, um pouco mais normalizado.
Eu concordo com isso. Acho que a gente fala em padronização, dá uma impressão de fazer tudo igualzinho, tudo robozinho. Acho que quando a gente fala em padronizar processos, né, quando a gente está falando de aplicar normas tipo ISO, a gente não está entrando no detalhe do detalhe do detalhe. Sempre vai haver espaço para adequação a necessidades e a perfis individuais. Mas uma vez que se cria uma cultura de processos, uma cultura de roteiros mínimos, que nem você colocou aqueles pontos, né, a gente já está avançando, porque a gente começa a construir camadas em cima das quais cada empresa vai aplicar a sua própria experiência e seus objetivos.
E, Silineu, só complementando, hoje não existe nenhum manual, nenhum guideline, nenhuma bíblia de gerenciamento de risco. Como eu falei, existem várias empresas no mercado que aprenderam empiricamente. Na realidade, através do MBA da Fundação Getúlio Vargas, que é uma organização séria, uma fundação de respeito, a ideia, juntamente com a Agristec, é tentar soltar um manual básico de gerenciamento de risco para o mercado.
Isso. E se a gente olhar o exemplo em outros setores, né, a área de tecnologia da informação, por exemplo, criou culturas de boas práticas com diversos processos de certificação nas diversas vertentes que tem a tecnologia, né, sistemas mais de retaguarda, segurança da informação, práticas de suporte técnico, enfim, existe uma série de práticas de governança em TI que hoje já viraram até uma indústria de treinamento, certificações, etc. Eu acho que a gente pode se aproveitar desse tipo de exemplo para trazer essas boas práticas para nós, sem que isso signifique que todo mundo vai fazer a mesma coisa. Acho que esse é o desafio que a gente tem para buscar, né?
Sem dúvida, e mais importante ainda, que todo mundo responda as perguntas. Não só por causa do GPS, por favor, tá? A gente precisa das respostas.
Tem duas perguntas aqui que eu queria colocar antes de encerramento. Uma fala se a aplicação da Lei 442 resolveria o problema do DDR. E a outra pergunta se a segurança colaborativa não seria uma alternativa viável ao processo do transporte. Se alguém quiser responder um ou outro, eu particularmente não sei o que é a Lei 442. Mas aí eu peço desculpas, é uma ignorância minha. Não estudei tudo que eu tinha que ter estudado para esse desafio. Então, eu também não está assinado aqui. Se alguém quiser dizer por que perguntou, pois não.
É 11442.
Ah, 11442.
Bem,
a 11442 é a legislação que regulamenta o setor de transporte, é isso? Isso.
Transportador autônomo.
Também.
Transporte, mas dá nome aos bois, inclusive.
Seja ele empresa ou autônomo.
Autônomo
é
também.
A legislação que... Ela parte, ela precisa ainda ser regulamentada, né? A legislação 11442, mas ela trouxe a regulamentação tão almejada aí pelo segmento de transporte, coisas que a Agristec está lutando para ter uma parecida aqui com relação às empresas de gerenciamento de risco. Eu acho que ela não traz a solução. Ela trouxe lá uma regulamentação.
Eu não escutei, desculpa.
Não escutei, desculpa.
Se aplicada aos artigos 12 e 13, resolveria o problema da DDR.
Na verdade, que eu saiba, o artigo 12, ele fala sobre que o transportador não seria mais responsabilizado nos casos fortuitos ou força maior. Eu não me recordo agora do texto da 13.
Isso ele já não é na prática. O problema é ele executar isso. Porque existe uma frase nessa relação comercial entre um lado e outro que diz o seguinte: ou tu me paga ou não carrega mais aqui. E isso às vezes emperra com essa condição. Ele não tem realmente responsabilidade por caso fortuito e força maior. Os tribunais estão cheios de jurisprudência onde o transportador foi isento de indenizar. Só que comercialmente ele não consegue se impor porque ele perde a carga.
Eu vou pedir só para ser bastante breve, que nós temos mais
esta alguns lei, minutos,
ainda
foi,
tem mais uma pessoa.
Esta lei foi objeto de vários seminários pela NTC no país inteiro. O artigo 13 deixa bem claro que o seguro continua sendo obrigatório, mas contratado apenas pelo embarcador ou pelo transportador. A FENASEG soltou uma circular de início, sem acrescentar nada. As seguradoras não se interessaram muito, naturalmente, porque acham que vai perder a arrecadação de prêmios. E os únicos, e o transportador, naturalmente, alguém já falou, para ele também contratar dois seguros, inclusive o IDC, ele vai ter algum resultado por isso, se ele puder cobrar isso como ad valorem. Mas o certo é que resolveria sim, só que não houve interesse da lei, a não ser a NTT, que já regulamentou essa a parte dela com relação à nomenclatura, inclusive o conceito de agregado, né? Que algumas seguradoras continuam errando e dando um conceito errado antigo de agregado. Obrigado.
É isso aí.
Obrigado.
Antônio, eu sou professor de seguro da FUNASEG e professor universitário de comércio exterior.
Muito obrigado, senhor Antônio. O Gabriel tinha pedido para fazer uma intervenção verbal. E você pode trazer o microfone aqui, Vanderlei, por favor?
Gabriel, não vou dar.
Só para ressaltar para o pessoal que nosso trabalho como gerenciador de risco começa dentro das companhias seguradoras. E em determinado momento em nosso mercado começou-se a utilizar um nível 4 de segurança, porque um determinado fornecedor de tecnologia estava colocando 4 níveis de segurança. E aí eu fiz uma pergunta para o pessoal: cadê o nível 1, nível 2, nível 3? E ninguém sabia onde estava. Ou seja, muitas vezes dentro da companhia, Osmar, está sendo exigido coisas do gerenciador que nós não temos condições de cumprir. Nesse ponto que eu queria só ressaltar alguns aspectos. Primeiro deles, validação dos postos de combustível. Nosso Brasil é muito grande, temos N postos de gasolinas. Eu participo do meu CETA, que é um projeto de combate à prostituição infantil, foi catalogado pela Organização Internacional do Trabalho, diversos postos de gasolina. Então, para combater a prostituição já não dá. Agora imagina combater também o roubo de carga. Não é nós, gerenciadores, que podemos validar um posto de gasolina, mas dentro da pólice seguro hoje já está trazendo essa questão. A outra questão é, se diz sobre os equipamentos em redundância. Hoje nós já estamos colocando 2 equipamentos dentro dos caminhões. Daqui a pouco nós vamos ter que colocar um terceiro, um quarto. Não tem onde parar. Opa, bota fogo não. A outra questão é que muitas vezes os atuadores, está havendo um questionário aqui, né, os sensores, estão sendo obrigatórios. Só que já tem ação no Ministério do Trabalho, onde as transportadoras que têm aquela gaiolinha, né, aquela proteção, foi obrigada a pagar a indenização para o motorista por cárcere privado. Você tem uma ideia aonde a gente está chegando. E nós temos aí a questão também é do nível de sinistralidade, Sérgio, que eu queria te colocar, que na realidade, eu discordo quando você fala que os nossos índices de roubo de cargas estão altos, que não está tendo efetividade no gerenciamento de risco. O gerenciamento de risco, sim. O que aconteceu nos últimos tempos é que dentro do projeto nosso, do Procarga, dentro do CETESP, está aí agora para o mês que vem o próximo seminário do Sindicato Transporte sobre o combate ao roubo de carga, esses números hoje estão mais afinados. O que nós, há 5 anos atrás, não tínhamos esse número. A minha empresa é pequeno porte.
Não, só me permite, Gabriel, te interromper. Eu não falei que os planos são errados. Eu falei que nós nunca tivemos tantos PGRs e a sinistralidade do mercado de seguro, não estou falando que roubam, porque aquele número lá hoje está consensado com a polícia, com a Secretaria de Segurança. Então ele sai um número macro, que é um número que às vezes é um pouco distorcido, porque quando interessa para a Secretaria de Segurança, ela lança aquilo como roubo de caminhão. Daqui a pouco ela lança como roubo de carga, e a gente sabe disso. E esse número às vezes não é muito consensado. Na prática, hoje, está aqui as seguradoras que me digam, até pedi a opinião deles se fosse contrário. A sinistralidade do mercado, por 2 motivos. Primeiro, pela queda de receita dos prêmios de seguro, porque o embarcador, quando assumiu para ele o seguro, trouxe para baixo essa taxação, está certo? O transportador pagava muito mais caro por esse seguro do que o embarcador paga hoje. Se tu reduz um lado, isso vai impactar. E segundo, que a sinistralidade realmente está muito alta, a não ser que seja só a da Absul. Mas nós, nas nossas operações, temos tido muito sinistro. E eu converso com todo mundo, está todo mundo com muito sinistro. Foi isso que eu falei. Não é que os planos, as quadrilhas também se especializaram, né?
Claro, claro.
O tripé do crime organizado é tráfico de droga, tráfico de arma, assalto a banco. Ninguém mais assalta banco porque o banco tirou o dinheiro dentro da agência. Então eles foram roubar carga. E são equipes altamente especializadas. E é nesse aspecto que a sinistralidade está lá em cima. Foi isso que eu quis dizer, que eu não sei se a unificação de um PGR vai resolver esse problema. Porque o PGR é forte hoje porque a sinistralidade está muito alta. Se não tivesse sinistro, o PGR ia ser bem fraquinho, continuava no nosso tempo, lá que pegava a digital no conhecimento. Né?
É, só para complementar aquela questão da sinistralidade, é um número que hoje ninguém se fala no mercado, é o quanto as empresas estão perdendo com assalto no interior de seus depósitos. Nós brincávamos com o Coronel Souza no CETESP, se perdeu por volta o ano passado em torno de 85 milhões de reais de assalto no interior do depósito dentro de São Paulo, dentro do estado de São Paulo. E isso daí, então, na realidade, assim, voltando à questão do PGR. Agora estou já vendo algumas apólices de seguro que estão trazendo a nova obrigatoriedade de carga horária do motorista. Então, eu não sei mais como é que eu vou trabalhar essa questão, porque o motorista, a cada 2 horas de trabalho, ele tem que parar 15 minutos para descansar. Aí volta aquela questão, aonde eu paro esse caminhão? E como controlar essa questão? Então, eu gostaria que você desse uma explanação, porque assim, dentro, eu tenho participado com o Fernando Pacheco, dentro da Generali, dentro das companhias da Fenaseg, a gente tem levado isso para eles, mas as apólices continuam saindo. Ela não fala só especificamente a parte do seguro, ela já determina tempo de bom funcionamento, tempo de parada no posto, o tempo de parada de pernoite. Né? Então, agora, com essa questão agora de 2 horas, fica mais difícil ainda. Obrigado.
Bom, com relação ao nível 4, né, que foi comentado primeiramente, a gente sabe, como eu falei no começo, usos e costumes e práticas de mercado, que realmente algumas companhias, algumas gerenciadoras, até alegando que com o nível 4 ou nível 3, a interação humana passa a ser descaracterizada e fica tudo pela tecnologia embarcada. É esse termo, né, Celineu? Então, a gente sabe que isso passou a ser praticado. Mas também, como eu te falei, e como eu falei a todos, o roubo está acontecendo. Então, até onde isso está representando um ganho? Nós não sabemos ainda, não é possível mensurar. Até porque não é possível fazer uma mensuração desse nosso negócio em 2 anos, 3 anos, está um pouco mais. Vendo esta situação e sabendo a complexidade que traz, foi aquilo que eu também comentei no momento que estava me explanando. Nós estamos chamando os nossos parceiros para poder entender o que é importante nessa operação. Quando eu falo parceiro, eu estou falando desde a gerenciadora de risco, que nós temos um fato também a ser considerado, né? Que hoje é comum a todos. Tem muita gente sendo classificada como gerenciadora de risco, como o Coronel Weiss falou no primeiro tempo das palestras, mas elas são simplesmente monitoradoras de veículo. Temos que tomar cuidado com isso. Então, primeiro, hoje as companhias, elas estão sendo sérias a ponto de chamar os seus parceiros. Quem são os seus parceiros? São as gerenciadoras, são as empresas que trazem a assessoria do que pode e o que não pode ser praticado. Até onde é possível cobrar alguma coisa do segurado. E, por sua vez, também traz a nossa presença o corretor e o segurado, para se chegar num ponto comum. Foi aonde eu falei da nossa experiência recente de trazer planos personalizados, que não está diferente ao que o Guilherme falou. Padronizar a PGR, eu acho que nesse momento vai ser muito difícil, como todo mundo aqui está chegando a esse consenso, por causa de extensão territorial, diversificação das nossas operações e tudo mais. Mas nós, não sei se estamos saindo à frente ou se tem mais gente fazendo, o que nós estamos fazendo? Nós estamos chamando as partes interessadas naquele contexto para tentar achar o que é melhor. Porque realmente estamos vendo, sim, apólices, planos de gerenciamento de risco. Às vezes, quando não está na apólice, está no plano, todas essas particularidades que você acabou de falar. E uma coisa também que foi já abordada aqui, é que o sinistro rodoviário, ele está sendo muito mais impactante do que o roubo. E os planos de gerenciamento de risco que nós temos no mercado, só está visando o roubo ainda. Tanto que nós já estamos pedindo para as nossas gerenciadoras parceiras começar a apresentar, então, os famosos PPA, né, Plano de Prevenção de Acidente, aí, um nome que já está sendo divulgado no mercado, para entender o que a gente pode fazer. Já que o roubo, vamos dizer, nós sabemos onde está e dependemos de vários fatores para coibir, vamos pegar o comprometimento de mais gente e tentar baixar também um pouco do sinistro rodoviário. Tá legal?
Eu estou sendo gongado aqui, então eu queria fazer o encerramento. Eu acho que a gente atingiu nosso objetivo, agradeço a participação e a colaboração de todos e dizer que, na minha opinião, a gente cobriu bem o tema desse módulo. Acho que os desafios estão aí colocados, acho que a iniciativa do MBA e da FGV é positiva e acho que a gente pode continuar caminhando nessa linha. Mas eu queria fazer um desafio para todo mundo pensar, porque nós esquecemos de uma parte importante desse contexto, a gente esqueceu dos custos. Receptador da carga roubada. E foi
por uma tecnicalidade, não porque ele... aquela questão de para quem que ia o dinheiro do fundo lá da mercadoria apreendida. Ao receptador de carga, deixa aí para a Gristec, Vaz, fica para o próximo evento, vamos pegar esse tema. Muito obrigado a todos.